eles a explorar novos mundos.
Bem-vindos à segunda hora de Preto no Branco, primeira emissão do ano 2012. Volto a dizer aquilo que com que iniciei a primeira hora. Creio que é que pela terceira vez na minha vida radiofónica que não consigo resistir à tentação de ter um disco novo e trazê-lo e divulgá-lo. Já aconteceu algumas vezes, penso que as duas vezes anteriores foram no ano passado, com a caixa dos Smiths e depois com a caixa dos British Electric Foundation, e agora com esta reedição do primeiro volume do Studio One Story, a versão DVD, e também outra reedição, e também a edição do livro, que eu ainda infelizmente não tenho, das capas do Studio One. E também, mesmo no final do ano passado, saiu o Studio One Records Original Classic Recordings, 1963-1980. E nós estivemos com alguns clássicos do Studio One. Começámos com o programa da primeira hora com Sarah Vaughan, retirado de uma coletânea, um momento radiofónico que deve ser celebrado também, que são os 5 minutos de jazz. Retirado, portanto, dessa coletânea de 3 CDs que eu creio que saíram no Jornal Público, se não estou em erro, e era uma das vozes jazz que eram ouvidas através das rádios como Voice of America na Jamaica por Coxon Dodd, ou Clement Dodd, seu verdadeiro nome, Coxon Search, ou Coxon Dodd, sua alcunha, o dono do Downbeat Sound System. Não abordámos ainda bem a questão dos sound system, apenas vamos começar esta hora com Count Machuki, o segundo DJ que começou a fazer toasting na Jamaica logo a seguir, ou o próprio Clement Coxon Dodd. Mas revendo a matéria vista durante a primeira hora, trouxemos alguns clássicos do domínio do Studio One. Trouxemos, por exemplo, Marcia Griffiths, uma das vozes mais emblemáticas, mas das vozes femininas mais emblemáticas do Studio One e também na própria Jamaica. Aliás, nesta série de coletâneas dedicadas ao Studio One, editadas pela Soul Jazz, claro, não tinha dito isto, mas penso que é conhecimento comum, existe uma coletânea dedicada só a Studio One Women. Por exemplo, Rita Marley, a esposa oficial, a primeira esposa oficial do Bob Marley, que também começou a cantar no Studio One, como o próprio Bob Marley, que aliás chegou a viver num apartamentozinho na área do Studio One, que ficava em Brantford Road, e que depois, uma semana antes da morte, curiosamente, de Clement Dodd, foi batizada como Studio One Road. Mas era o número 13 da Brantford Road. E claro, volto a recapitular a história. A necessidade de trazer novos discos para os sound systems, uma vez que as orquestras estavam a decair, estavam a acabar na Jamaica para animar o povo, e o advento do rock and roll que não pegou na Jamaica. Já o soul é uma história completamente diferente, mas o rock and roll não pegou na Jamaica como o rhythm blues, levou que os dois grandes competidores, primeiro Coxon Dodd e depois Duke Reed, começassem a gravar. E depois houve toda uma série de importantes, Bunny Lee, por exemplo, estou-me a lembrar, de produtores, o próprio Lee Perry, que também teve o seu estúdio, a sua Black Ark, e que começou com moço de recados no Studio One igualmente. Aliás, o Studio One foi considerado como a universidade do reggae na Jamaica. Mas a necessidade, então, de trazer novos sons para os sound systems, levou que se começasse a gravar e depois daí o aparecimento do Ska. Mas como se pode ver nas 4 horas do DVD, que agora é reeditado e que saiu já uns anos atrás no primeira coletânea do Studio One Story, aquela que deu ponto de partida para estas imensas coletâneas que têm vindo a sair ao longo dos anos, nesse DVD pode-se ver que Coxon Donald não tinha pensado fazer negócio em vender discos. E foi à medida que foi passando os discos no seu sound system que as pessoas começaram a estar interessadas naquela música e comprar aquela música. Então sim, nasce um negócio que depois, aliás, seria exportado para Nova Iorque no final da década de 70, entre a década de 70 e 80, porque Coxon Donald não tinha as condições reunidas para continuar o seu negócio na Jamaica e vai para Nova Iorque. Mas tudo começa a produzir discos. E talvez a maior influência da Jamaica, além do de Célebre Baixo que falámos, e claro, já não vamos sequer abordar as questões do dub, porque não quero entrar por aí, não trouxe discos para isso. Mestre Braga é que tem discos, Mestre Braga sabe isso muito melhor que eu. Mas além da questão do dub, e estou-me a lembrar, por exemplo, uma importância fundamental do dub no pós-punk, no célebre Metal Box dos PIL, dos Public Image Limited, onde há ali um baixo dub, meio punk, conduzido e sustentado por uma bateria metronómica, a lembrar um pouco o krautrock. Aliás, o krautrock também passa pelo dub, um pouco o célebre Rasta Krautrock Sampler, já não sei exatamente de cor o título desse álbum, mas é uma disciplina transversal a quase toda a música. O próprio conceito de remix, nascendo essa Extended Mix quando do Disco Sound, e depois, porque até essa altura eram gravadores de 4 pistas, quanto muito às vezes 8. Os Beatles já começavam a gravar com 8 pistas no final da sua carreira, mas eram 4 mais 4, e às vezes era difícil quando sincronizar os dois gravadores de 4 pistas para os arrancar ao mesmo tempo. Mas pronto, só com o aparecimento das multipistas, por exemplo, por volta de 1975, em que deixámos de ter 8 para começarmos com 16 pistas, aí então o Disco Sound deixa de ter o conceito de Extended Mix, onde Tom Moulton foi um dos pioneiros, e passámos então a ter o conceito de remix, tão em voga ainda hoje e tão importante com os maxis na década de 80 e sobretudo para mim na década de 90, quem não se lembra, por exemplo, das remixes do Jazz Nova ou das de uma coletânea de remix apenas da dupla austríaca Krudendorf Meister. Portanto, há também aqui a questão, há uma questão técnica musical intrinsecamente ligada ao estúdio que a Jamaica também passa a ter influência. Quando o estúdio passa a ser utilizado como instrumento de inovação, um pouco à semelhança dos krautrockers, um pouco à semelhança dos Beatles, a partir, sobretudo, do cérebro de Tomorrow Never Knows, do Revolver, mas um pouco também à semelhança, quase utilizando o estúdio como instrumento de composição, como acontecia também já com os Beach Boys, mas numa vertente ainda mais ousada, que foi o nascimento do dub. De qualquer modo, um dos legados mais importantes que o reggae que a Jamaica deixa para o mundo é o conceito de DJing. Na Jamaica não há tanto o conceito de dois pratos, que nós temos aqui na rádio, ou como vemos nas discotecas, ou dois litros de CDs. Normalmente é um prato e é no intervalo, nas canções, que aparece o MC, o Master Little Ceremony, o Toaster, mais conhecido da Jamaica como o Toaster. O toasting foi inspirado na maneira como os DJs norte-americanos da Califórnia, da Louisiana, mas também da Flórida, onde Coxon Donald ia trabalhar no verão apanhando fruta, fazendo as colheitas da fruta, fazendo as colheitas da cana-de-açúcar, ia ganhando dinheiro para comprar discos, mas também para ir comprando elementos, amplificadores, coluna, material para as suas colunas, para então iniciar o seu sound system, que disto houve um pequeno embrião num sound system já na loja bar da sua mãe em Kingston, mas foi por lá que nos Estados Unidos que Coxon Dodd começa a ouvir os DJs radialistas norte-americanos e lhe traz fonte de inspiração para o seu toasting. Outros dos DJs mais importantes neste domínio é Count Machuki. Só trouxe apenas a primeira coletânea Studio One DJs, mas há aqui nomes muito famosos como Dennis Acapone, que também trabalhou com Doc Reed, por exemplo, o grande rival do domínio Sound Systems de Cox & Dodd. Também Lone Ranger, que aliás vem igualmente uma canção de Lone Ranger nesta última coletânea Original Classic Recordings 1963-80, Prince Jazzbo, nomes Big Joe, mas Prince Farai, sobretudo, nomes mais conhecidos no domínio, e Dillinger, claro, nomes mais conhecidos como os DJs, também conhecidos na Jamaica como Selectors. Apenas uma nota final a esta longa introdução no início da segunda hora. Eu disse que o rock não pegou, já o soul é outra história. Por volta do verão de 1968 havia muito calor na Jamaica. E o ska, que era uma canção de um ritmo fortíssimo e muito elevado, e também que celebrava um pouco a alegria da independência daquela terra, quem entra em declínio, e não havia uma forma musical imediata para se pôr nos sound systems que as pessoas pudessem dançar. Fazia muito, muito calor. Então, os DJs, ou os selectors, começaram a passar soul. E depois do ska aparece uma versão mais lenta do reggae, que foi o rocksteady. E passámos alguns exemplos. Por exemplo, na primeira hora também ouvimos o mítico Horace Handy, uma das vozes mais espantosas da Jamaica, e que muitos de nós, por exemplo, no meu caso, tomámos conhecimento dele no primeiro álbum dos Massive Attack, o mítico Blue Lines. Nós depois vamos pôr o alinhamento, como todos os alinhamentos e podcasts, no nosso blog, pretonobrancoruco.blogspot.com. Então vamos continuar esta segunda hora com as coletâneas do Studio One e talvez mais algumas variações.
You're coming from town, your face turned to this sound. On your way up or on your way down, I want you to step at this station for identification. I'm gonna turn you over to your sound dimension, your music producer. Everybody on the ball! Well, I dig for mommy, I dig for daddy, I dig for everybody. We'll be right back.
the 3rd of September, a day I'll always remember. Yes, I will. Just hung her head and said, your papa was a rolling stone, my son. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. Sing it, your papa was a rolling stone, my son. Wherever he laid his hat was his home.
Run around seeing the pop hot outside children, and they know the wife that is right.
Yeah, some people talk about Papa doing some soulful preaching, talk about saving souls and all the time leeching, stealing in debt and stealing in the name of the law. And Mama just hung her head and said, your Papa was a rolling stone. Was alone.
para a crise?
Crise? Para a Europa não sei, mas no caso de Portugal, a solução sempre esteve à frente dos nossos olhos. Vender a madeira aos chineses e os Açores aos americanos. Com o dinheiro da venda da madeira, tapávamos o buraco. E com os dólares ainda tínhamos um lucro jeitoso. Era fácil.
Hulk, falar é fácil.
Meia-noite. O dia começa agora.
Cristianismo 2.0. Lola, como Jesus no Lula. Inclui o primeiro e-mail de São Paulo aos Coríntios. As frases mais célebres de JC. Eu estou aqui para espalhar o menor que três. Divido o pão e o vinho por todos os teus contactos. Apreites religiosos Hulk. Disponível também em versão judaica, budista e hinduísta.